Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, tem mais um componente.
Felipe, nós gostamos.
Não, só você trazer a caixinha para cá.
Gente, coloca no mudo para a gente poder começar, por favor.
Desculpa.
Todo mundo, tem alguém que não está na tela, fez o login, está assim, ó, novo cadastro?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Eu estou sem login, não estou na tela, não.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Volta no link, faz o login, fez o login, ele vai aparecer nessa tela, novo cadastro, a gente vai iniciar.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Deu certo? Falta alguém entrar na tela no cadastro? Bom, vamos entrar então. Posso entrar?
Eu ainda estou tentando entrar, mas podem prosseguir, por favor.
Eu vou dar uma introduçãozinha ao tempinho de você entrar. Então, como o Ivone deve ter falado na aula de hoje de manhã, não sei, para os gerentes, esse é um produto do Banco Aimoré, né, que é um banco que o Santander comprou, e por conta disso a gente pode trabalhar com esse banco também, porque faz parte do grupo Santander. A partir de agora a gente pode trabalhar com o crédito pessoal, que é essa plataforma de crédito Sim. Tá? Vocês estão conseguindo ouvir certinho, está tendo juízo aí?
Está baixa a ligação.
Bem baixinho.
Tá melhor? Tá melhor?
Perfeito.
Beleza, foi alguma coisa que você me falando, tá? Então é um novo produto que a gente pode trabalhar a partir de agora, tá? No final eu falo mais ou menos como é a parte de comissionamento.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Ingrid Call Center.
Então, vamos lá, todo mundo aí na tela no cadastro. Se tem alguém no voz, se puder colocar no mudo. Na tela do cadastro aqui, eu vou passar o mesmo cliente para todo mundo, para a gente conseguir fazer a mesma simulação, ver a mesma tela e tudo mais, tá? Então, após o promotor fazer o login, colocar o e-mail, a senha, já inicia o novo cadastro. Aqui já é o início da digitação da operação. Nós já iniciamos aqui a parte do vendedor, tá? Então, nós começamos aqui para o CPF, nome completo e assim por diante. O que é muito importante? Aqui a gente já consegue fazer a simulação quanto à contratação. Como a avaliação do crédito é feita pelo score do cliente e pelo cadastro dele, é muito importante que, mesmo que seja simulação, seja 100% os dados do cliente aqui. Por que isso? Vamos supor, eu vou só simular, vou colocar o CPF certo, as demais informações eu vou colocar qualquer coisa, ou eu vou colocar o meu telefone, meu e-mail. Por que não é interessante fazer isso? Porque isso vai ficando no histórico.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Vários telefones, nomes diferentes. Isso atrasa a liberação e aumenta as chances dessa operação cair na análise de fraude. Então, uma operação que era para ser liberada no dia, ou em 3 horas, pode demorar muito mais por conta desse monte de informação que tem por conta de simulações. Então, mesmo que seja uma simulação, é importante sempre colocar as informações corretas aqui. Eu vou passando as informações, vocês vão preenchendo aí, a gente vai fazendo junto essa digitação, tá? Vou começar pelo CPF. 033-379-018-91. Então, 033-379-018-91.
Pode repetir, por favor.
Posso. 033-379-018-91.
Ok, obrigada.
Ok. Então, o nome completo agora. Aqui a gente já está acostumado com isso, que não consegui nada, o nome tem que ser exatamente conforme o documento que a gente vai anexar na operação. E aqui tem um detalhe, esse campo ele tem um limite no máximo de 35 caracteres. Então, se vocês pegarem um cliente que o nome é muito extenso, o que não pode acontecer? Ele está preenchendo o nome do cliente, e aí, como excedeu o limite, comeu uma letra, três letras. Isso não pode acontecer. Isso não vai beneficiar, vai reprovar a operação direto. Tá? O que, que a gente faz para resolver isso? Sempre quando passar do limite, o nome do cliente for muito extenso, é só abreviar algum nome do meio do cliente. Não pode ser o último nem o segundo, tem que ser do meio, tá? Então, o nome tem que ser igual ao RG, porém, se o nome dele for muito extenso, estiver comendo letra, aí sim, nesse caso, pode ser abreviado um dos nomes, que não seja o segundo e nem o último. Vou passar o nome para vocês, tá? Nome completo. Maria Teodora
Maria.
Não, sem TH, só o T e o E normalmente. Maria Teodora. Marques. Então, Maria Teodora Marques.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Ok, posso prosseguir? Data de nascimento. Dia 2 do 3, 2 de março.
Então, tem alguém que está digitando sempre aí no teclado, ele está atrapalhando na hora que o Maurício está falando.
Ó, 2 do 3, dia 2 de março, 1947. Faltou alguém? Deixa eu até aproveitar esse gancho do cadastro aqui, e nas outras aulas teve bastante questionamento sobre isso, de idade mínima, idade máxima. Esse produto é um público, atende todo tipo de público, lógico, maior de 18 anos, assim por diante. Como a análise é feita com base no CPF, no cadastro, no date, no score, não tem uma idade mínima, idade máxima. Lógico que respeitando a maioridade de 18 anos, tá? Aproveitando esse gancho aqui. Número do celular. Aqui é muito importante ser o do cliente, que caso essa operação caia na análise antifraude, o banco vai ter que ligar para o cliente para confirmar se foi ele mesmo que fez, assim por diante. Então, em celular, obviamente, tem que ser o do cliente, tá? Vou passar para vocês. DDD, sem o zero, tá? Não precisa do zero, é o 18.
Gente, tem alguém digitando, não dá para ouvir.
Tem um celular fazendo barulho.
Pessoal, vê se dá onde vocês estão ligando, por favor.
Aí, agora parou. Então, DDD18997. Repetindo o começo. 99789. 76. 25. 7625.
Pode repetir, por favor? 99789.
76625.
Obrigada.
Bom. Ok, todo mundo, telefone foi? Vamos para o e-mail, tá? Esse e-mail aqui é muito importante, na hora que eu vou falar da forma de pagamento, porque é por ele que vai o boleto ou vai o carnê, caso o cliente não seja correntista, tá? Então, o e-mail tem que ser do cliente. E diferente do consignado, o e-mail aqui não precisa ser formal. Pode ser um e-mail informal, que não tenha o nome e sobrenome do cliente, não tem problema nenhum, tá? O e-mail sendo informal. Vou passar para vocês. É o sobrenome da cliente, tá? Marques. Marques, arroba, IG, I de igreja, e o Gemudo. Marques, arroba, IG, I de igreja, Gemudo. .com.br. Ok, com e-mail todo mundo.
Dá licença, só um momento. É Márcia Marques.
Isso, Marques, com E. E S no final, Marques.
Marques, S no final.
Isso,
é Márcia Marques. Ok, obrigada.
Pode dar continuar, por favor. Alguém ainda não está na tela, está assim, olá, saúde financeira está exemplar? Todo mundo, né? Então, aqui já é a tela que já mostra o que dá para fazer para o cliente e o que não dá. Lembrando que a liberação para o cliente será sempre como base no score dele, que é o que já está ali. Quanto mais a direita tiver, no caso, verde, mais eu liberar para o cliente e assim por diante, tá? Vamos entender esses produtos que aparecem ali embaixo, empréstimos. Vocês estão vendo aí que tem três, só que dois está em cinza, você não consegue clicar, e um está em branco, que é o que dá para você clicar. O primeiro é o empréstimo com garantia, que dá para usar o veículo. Essa porcentagem, até 80, até 90, varia também de acordo com o score, com o CPF do cliente. Porém, esse produto não está liberado para nós, tá? E esse, até o momento, não tem prazo para liberar para nós poder estar usando esse produto. O lado de baixo, que é o parcelar boleto, também não está liberado, mas tem um prazo aí de umas 2 semanas para a gente começar a trabalhar ele. O que, que é esse produto? Vamos supor que o cliente queira fazer uma compra, e só que ele não tem limite, cartão de crédito, e por diante tem que ser só no boleto. Mas ele também não tem o dinheiro para pagar o boleto à vista. Tá? O que ele faz? Ele gera a compra, o banco vai lá e quita esse boleto, paga à vista, e o cliente paga esse boleto parcelado para o banco. Então esse seria aí o modelo do produto de parcelar o boleto. Ok, até aqui? Realmente não está liberado também, tá? Se equilibrar, achar uma coisa diferente do que eu falei, a gente volta nesse produto. Então, o produto que está liberado para nós, que já pode fazer, já pode começar a trabalhar, é o empréstimo sem garantia, tá? Então, aqui ele já traz o limite que é aprovado. Clica na setinha rosa, por favor. Tem alguém que não carregou ainda, que chegou na tela, simule e veja sua parcela?
Eu não consegui.
O meu não carregou ainda não.
Carregou? Vou esperar. Mas ele demora um pouquinho mesmo.
O meu carregou e aparece o parcelamento embaixo, né?
Isso, essa tela mesmo. A pessoa que não carregou a tela de carregar, você avisa a gente? Pra gente continuar.
Eu não estou conseguindo passar para todos naquela parte de forma que o código é enviado pelo SMS. Alô?
Oi, deu certo aí? Carregou a tela?
Não.
Ela está ficando carregando?
Não, o meu está na etapa de forma que o código é enviado pelo SMS. Na primeira parte, a gente clica em continuar.
O meu não carregou ainda não, por favor, aguarde.
Gente, ainda está carregando? Quem está com dificuldade aí, que não carregou ainda?
O meu carregou.
Não, quem não carregou?
Agora,
o meu ainda não.
Mais um componente.
Você não carregou, meu... você pode continuar nele?
O meu ainda não carregou. O Renato, meu está aqui, por favor, aguarde.
Mais alguém? Só a Cíntia. O meu também, Renata. Quem falou? Alô, quem falou meu nome aí?
Sara.
Sara, não carregou também seu?
Não.
Você clicou em continuar?
Sim.
E não carregou, tá dizendo o quê?
Eu tô na primeira etapa ainda.
Então, na primeira etapa você digitou todos os dados.
Todos os dados, eu cliquei em continuar e está pedindo que informe o código enviado para o SMS.
Não. A gente já está lá na frente. A gente já entrou lá na frente. Você tem que digitar a senha. Digita a senha que foi enviada para você. Depois você pode criar uma nova senha, só que essa nova senha tem que ter uma letra maiúscula, tem que ter um caractere diferenciado, como um arroba, por exemplo, e números.
Já fiz.
Coloca aí, sim, arroba 2020, e cria a sua senha.
Eu já criei. Eu tô na parte que faz... Eu tava acompanhando tudo isso aí. Coloquei Maria Teodora, coloquei CPF, data de nascimento.
Então tá carregando a página.
Quando eu finalizo, coloco o e-mail, né, que é o último dado. Coloco o e-mail e clico em continuar. Aí espero um código enviado via SMS.
Maurício, você sabe o que ela está falando?
É, eu entendi agora. Possivelmente você entrou como cliente, como se fosse um cliente. Você não entrou num link de parceiros. Essa tela aí dá como se você fosse o cliente tentando fazer uma contratação.
Você tem que reiniciar, tem que sair e entrar de novo.
Você pode confirmar isso no link do seu navegador, bem no meio tem que ter assim, barra parceiros. Se não tiver escrito parceiros no link, é isso mesmo.
Consegue entrar de novo, ô Sara?
Sim.
Maurício, você pode passar os dados para mim pelo WhatsApp, que eu passo para ela correr?
Eu tenho aqui.
Ah, tu anotou? Então tá. Então tenta fazer de novo, por favor.
O meu ainda também está aqui, por favor, aguarde.
Quer aproveitar
então, acho melhor você subir e ficar aqui em cima ou trocar, Cíntia.
Tá, vou subir.
Sai e entra de novo.
Não, e entra de novo? Deixa eu bater aqui.
Sai e entra de novo, que a Sara vai entrar também. Maurício?
Oi.
Você não acha que a gente pode ir acelerando?
Pode. Depois a gente volta.
É, que aí depois elas pegam com a gente qualquer coisa.
Isso, depois eu posso passar para ela.
É,
então, vamos lá. O pessoal vamos que já está na tela aí, simule e veja sua parcela. Todo mundo ok? Pode começar? Vamos lá, então. Então, aqui é a tela onde, de fato, a gente vai fazer a simulação para esse cliente. Como vocês podem ver aí, é o valor liberado total para a Limax é 20 mil, certo? Tem uma barrinha rosa embaixo que você pode diminuir esse valor. Ah, minha cliente quer 15 mil, quer 10, quer 20. Você pode fazer essa diminuição. Como também, minha cliente liberou 20, ela quer 22, ela quer 25. O que que a gente faz se o banco não liberou, se não pensar para a liberação do valor que o cliente quer? Embaixo da barrinha, vocês podem ver, tenta aumentar o meu limite. Clica aí, por favor. Isso aqui é como se fosse uma defesa de taxa do Santander, quando ele solicita. A diferença é que aqui, quando você vai informar a renda, como a gente vai fazer, na hora ele já fala o quanto que aumenta, tá? Vou colocar uma ocupação aqui. Pode colocar a primeira aí, aposentado barra pensionista. Aposentado barra pensionista. E na renda, vamos com uma renda fictícia, para que aumente bem o limite, só para a gente ter uma ideia. Coloca 30 mil, por favor. Pode clicar em solicitar.
Qual a ocupação?
Pode colocar a primeira, aposentado barra pensionista.
aposentado barra pensionista, e na renda pode colocar 30 mil. Pode clicar em solicitar. Vocês podem ver, ó, que na hora, carregou para todo mundo? Vocês podem ver que na hora já aparece o valor liberado ali embaixo, ó, 25 mil é o máximo que podemos liberar no momento. Então você informou que tem uma renda de 30 mil, estava liberando 20 mil pré-aprovado, na hora já subiu para 25, tá? Pode clicar em simular. Então, o que acontece? É, como você informou uma renda maior que tinha no cadastro do banco e análise deles, é, a gente vai ter que provar isso. Lá no final, quando a gente for formalizar a operação, nós vamos ter que provar que realmente a cliente tem uma renda de 30 mil, com ERIS, contra-cheque ou extrato bancário, tá? Provando, não tem problema nenhum. Na que você volta, você pode ver que a barrinha rosa ali embaixo já aumentou. Pode puxar ela até 25 mil, por favor. Puxa para a direita. Ok? Todo mundo está no mesmo lugar? Tá? Todo mundo puxou para 25, ficou 25 mil ali em azul. Todo mundo, né? Então, beleza. Então, era 20 mil. A gente fez uma defesa para aumentar o limite e informou uma renda. A gente vai ter que provar lá na frente. E já aumentou 5 mil reais na liberação do cliente, tá? Agora vamos entender aqui a parcela e o prazo. O valor da parcela é esse, que já aparece aí dependendo do prazo. O prazo máximo para qualquer CPF, para qualquer pessoa, é 18 vezes. Nunca vai passar disso, tá? E aqui o sistema é bem travado. Por quê? Pode acontecer e vai acontecer. Para alguns clientes, não vai liberar esse prazo máximo. Vai liberar no máximo 10 vezes, 15 vezes. E como que você vai identificar isso aí? Quando você abrir um prazo aqui, se o máximo liberar por 10 vezes para essa cliente, não vai liberar as outras opções. Não vai liberar mais do que 10. Então, você vai ver aqui, você vai ter no máximo 10, 9, assim por diante. Tá? Então, ele é bem travado. Se apareceu aqui 18, é porque dá até 18. Se não apareceu 18, o máximo que apareceu é 10, porque o máximo da aposentadoria de cliente é em 10 vezes, tá? Tranquilo, tá aqui? Tranquilo, né? Agora, todo mundo clica, por favor. Luizinho, pensa assim, entenda os juros. Clica aí, por favor. Então, aqui, qual é o número que a gente tem aqui? É a tarifa de cadastro para esse cliente está grátis e é grátis para qualquer cliente. Nenhum cliente paga a tarifa de cadastro, tá? Aqui nós temos a taxa ao mês, 3,10% para esse cliente aqui. As taxas de juros não tem uma tabela, tá? Ela é de acordo com o rate, com o score do cliente. Sempre de acordo com o score do cliente. Quanto melhor o score do cliente, mais baixa é a taxa de juros. Quanto menor o score do cliente, maior a taxa de juros, tá? Mas vai chegar um momento que se o rate do cliente estiver muito ruim, tiver que subir muito a taxa, o banco nem libera. Na hora que você for lá nos produtos, nem vai ter limite pré-aprovado para ele, nem vai conseguir fazer a simulação, tá? Temos ali o IOF, que é ali embaixo, e temos lá embaixo o incentivo total, 3,38. Se vocês puderem anotar essa taxa 3,10, nós vamos fazer a defesa para a gente voltar aqui e ver quanto que mudou isso daqui. Então, até aqui está liberando 25 mil para o cliente, em 18 vezes, a taxa é 3,10. Pode clicar no X no canto superior direito, por favor. E pode descendo. Bem no meio da tela, vocês vão identificar aí, ó, melhore o seu limite ou sua taxa ativa nas opções abaixo. O que é isso daqui? São três opções que nós temos de fazer defesa, igual no CFG, para melhorar a taxa do cliente. Só desconsidere esse apoio familiar, que é como se fosse uma avalista. Essa opção não está ativa, não dá para a gente usar. Nós conseguimos usar a indicação e o cliente Santander. Bem, o que é uma indicação? Indicação, como a Poupa-Cred e a Raul Silva sendo um piloto nesse produto, eles liberaram para nós uma indicação, um código promocional que a gente consegue reduzir significativamente a taxa do cliente. Tá? Então, embaixo da indicação tem um botãozinho, clica nele. Vai abrir um vale-presente, como se fosse um carrinho de compras.
Desculpa, pode repetir aonde eu clico?
Posso, tem assim, ó, indicação, né? Tem um presentinho, aí embaixo tem um botão cinza, de branco e cinza.
É no indicação, de indicação mesmo, né?
Isso, aí embaixo dele tem esse botão, clica nele, que ele vai abrir uma nova tela como um vale-presente.
Obrigada.
Abriu para todo mundo? Aí está assim, ó, informe o código para garantir o desconto nas parcelas. Qual é o código da Poupa Crédito, tá, que o banco deu para nós? É o 620-620. Pode colocar aí, por favor. 620. E pode confirmar. Não carregou de alguém? Ok. Sobe de novo um pouquinho a tela, vai lá e entenda os juros. E clica no izinho novamente para a gente ver o que aconteceu com a taxa. Já caiu, já não caiu. Confirma para mim de todo mundo, caiu para 2,51 ao mês.
A minha ficou 2,49.
Maurício.
Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa indicação de piloto, então, só é válida para a gente? Se o cliente for no aplicativo, ele não vai conseguir isso.
Exato, detalhe, legal. Tá. Se o cliente for fazer direto pelo aplicativo, ele não vai conseguir desconto de taxa, como você vai ver que eu vou falar do meio que eu depois, não vai ter desconto nenhum. A taxa que aparecer ali para ele vai ser aquela taxa. Para nós temos duas opções de redução de taxa. Essa indicação e do cliente Santander, que eu vou falar também. Okay? Da pessoa que falou que ficou 2,49, o seu limite liberado está 25 mil ou 20?
Foi 25, Maurício.
5?
Embaixo ficou 2,49. E em cima, 2,17 ao mês.
Caramba, depois você me passa, se o bicho me manda, por favor,
vou tirar agora para você. Sou eu, faço, tá, mandar dantas.
Beleza.
Mandar agora.
Então, mas já deu para a gente entender, né, que era 3,10. Como a gente fez a indicação, usou o código promocional, reduziu a taxa ao mês, tá bom? Então, é para isso que serve, a gente pode usar tranquilamente isso daqui, só a Poupa Crédito Nociva tem acesso a isso. Então, essa é a primeira forma. A segunda, apoio familiar, como eu falei, a gente não pode usar por enquanto. E nós temos o cliente Santander. Clica nele também, por favor, no botão que tem abaixo.
Cliente Santander.
Bom, o que é isso daqui? Para os clientes correntistas, está disponível o débito da parcela automático. Tá? Então, vencimento todo dia 6 vai ter o débito da parcela do empréstimo do cliente automaticamente na conta dele. Tá? E se ele for correntista, ele também tem um desconto na taxa dele. Detalhe, o desconto...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Vamos supor que o cliente é correntista, certo? E também está disponível, ainda está em promoção aquela indicação. Ah, vou colocar os dois para somar e ter um desconto maior da taxa. Não é acumulativo, tá? Não dá para fazer. Ok? Ah, mas eu quero usar o da indicação, então, porque o desconto está maior, mas o cliente também quer ter débito em conta. Dá para fazer? Dá para fazer, não tem problema nenhum. Pode selecionar os dois. O próprio sistema vai selecionar o maior desconto na taxa. Na indicação deu um desconto maior, ele vai usar aquele lá e vai aceitar o débito em conta, tá? E não acontece essa acumulação de desconto de taxa.
Eu não entendi só uma coisa, Maurício. Você falou que o sistema vai ler qual dos dois é melhor.
Entendi. Exato.
Desculpa. E aí, mas só existe não existe outra forma de pagar sem débito em conta?
Existe.
Se a gente der o presente, ele vai ter que fazer em débito em conta, não, né?
Não. Vamos supor que o cliente não tem conta no Santander, tá? Vamos supor que ele não tem conta no Santander. Então, não dá para fazer o débito automático, vai ser só uma indicação. Aí, o próprio cliente vai escolher qual é o banco que ele quer receber a TED, quer receber o crédito, certo? E aí o pagamento, como ele não é correntista, não vai ser débito automático, ele vai receber um boleto, um carnê, ele pagando isso todos os meses.
Ô Maurício, mas o cliente sendo correntista é obrigatório colocar a conta do Santander?
É obrigatório. Se ele for correntista, para ter o débito em conta e colocar a agência, a conta ali com dígito.
Então, quando for correntista, não, hipótese nenhuma, pode ser boleto, tem que ser na conta, não é isso?
Exatamente. Também, não, vamos supor que tem um cliente correntista, tá com problema na conta, não sei, o cliente correntista, ele não quer receber, não quer o débito automático, não tem problema, você coloca a indicação só, certo?
Uhum.
E na hora que o cliente for finalizar a operação, ele vai ter que colocar qual é o banco que ele quer receber o crédito. Ele coloca a conta dele do Santander e ele vai receber o boleto, só que o débito automático não vai estar ativo.
Entendi, tá bom, obrigada.
Renata, você acha que você ia perguntar alguma coisa, né?
Não, então, é porque a minha dúvida é a seguinte, quando você falou que o banco seleciona a melhor opção, A minha dúvida é exatamente essa que ela perguntou. Então, na verdade, se o cliente não quiser colocar em débito em conta, ele pode ter a opção de ter o boleto, né? Mesmo sendo correntista do banco, sem problema.
Exato,
ele pode
exatamente.
Ter essa opção. Ainda que por débito em conta, ele tem um desconto maior.
Ah, esse foi um detalhe que eu esqueci de mencionar. Essa indicação, como é promocional, ele sempre vai ter um desconto maior do que o cliente correntista. A diferença não é tão grande, mas o da indicação sempre vai ser maior. O desconto da indicação sempre
então,
vai ser maior.
Então, independente do cliente ser ou não correntista, o desconto da indicação vai ser sempre maior nesse primeiro
exatamente.
Momento.
Sempre maior, okay. Sempre maior. Tá bom? Então, se o cliente for correntista e quiser débito em conta, ele seleciona ali também, coloca os dados bancários. Ele não é correntista, não seleciona. Ele vai escolher qual é o banco que ele recebeu o crédito e vai pagar para o boleto. O cliente é correntista, mas mesmo assim, ele não gosta, não quer débito automático. Ele gosta de boleto, gosta de cartão. É só ele não marcar que ele vai receber, tá bom? Certo até aqui? Alguma dúvida? Vamos prosseguir então, tá? Então, aí embaixo, quase do rodapé, a gente tem ali para escolher o vencimento da primeira parcela, tá? O banco dá a opção para o cliente para ele começar a pagar a primeira parcela com no mínimo 30 dias, tá? A primeira parcela, e com no máximo 45 dias. É opcional para o cliente, vocês podem selecionar clicando no calendário.
A opção de escolha da data influencia no valor da parcela? Porque é assim no aplicativo, né?
Influencia. Aqui, então, ó, tá dia 6 de março aí, né, o padrão. E o valor da parcela tá 1.811. Se você colocar...
Se eu diminuir essa data, se eu trouxer ela mais para frente, esse valor cai, não?
Cai. Ele não vai deixar você mais para frente. No dia 6 de março é o máximo. Vai deixar você pagar... Vai deixar
pagar
você
antes, que eu tô falando. Desculpa, quando eu falei mais para frente, mais próximo.
Ah, sim. Não, aí cai. Pode colocar aí dia 6 de fevereiro, por exemplo, a parcela vai cair para 1.768. Então ela cai. Então, se março é 1.811, se você adiantar ela começar a pagar primeiro em fevereiro já, ela cai para 1.718.
É.
Beleza? Tudo certo?
Isso tudo eu posso fazer sem problema.
Agora, o grupo tem mais um componente.
A mesma coisa como da mesma forma que eu opero com o CP no meu aplicativo, por exemplo, eu posso operar aqui, que eu posso simular no meu aplicativo dessa forma aí que eu estou te falando. Né? Quando eu quero simular um empréstimo lá, eu posso jogar com as datas e eu vou vendo o que é mais conveniente para mim. Eu posso fazer a mesma coisa aqui nesse sistema para o cliente, sem problema
pode,
algum.
Pode fazer por aqui. Tudo por aqui, sem problema nenhum.
Mas o máximo foi até 45 dias, é isso?
O máximo é 45 dias.
Tá.
Para pagar a primeira parcela.
E o mínimo, Maurício?
30 dias.
30 dias, obrigada.
Ok, até aqui, alguma dúvida sobre a taxa, sobre o prazo? Tranquilo, né? Pode clicar ali embaixo, para prosseguir embaixo. Alguém ainda não está na tela, continue sua proposta preenchendo as informações abaixo.
Eu cliquei lá para continuar.
É.
Parece que ele voltou para outra tela.
Entendeu?
Maurício, não quer o empréstimo?
Isso mesmo, pode clicar. Tá.
Continue sua proposta preenchendo as informações abaixo.
Isso, tentar essa tela todo mundo. Pensou que não tinha conseguido, deu certo?
Meu Deus.
Deu? Todo mundo ok? Vamos lá. Renata, nas demais treinamentos, eu preenchi isso aqui com todo mundo. Dá uma olhada. Uhum. Você quer que eu vou preenchendo e vou ditando também? Ou você quer que eu vou explicando as opções aqui?
Eu acho que não precisa explicar, né, aqui. Dados pessoais,
técnicos,
todo mundo preenche isso aqui tranquilamente. Eu acho que algumas observações, tipo, que eu acho que você acha que são relevantes, eu acho que é legal.
É, eu também acho melhor, porque se eu preencher aqui e quer continuar, a gente vai contratar a operação. Eu acho melhor só explicar algumas regras.
Isso, explica o que você acha que causa dúvida.
pode
por exemplo,
ter.
Da mesma maneira que você falou do nome, dos caracteres, sim. Eu acho que é legal pontuar alguma coisa aqui.
Não, beleza. Ó, então, sexo tranquilo, vamos descendo junto, tá? Em dados pessoais ali. Sexo, se eu falar muito rápido, pode ir pedindo para eu ir voltando. Sexo tranquilo, naturalidade, cidade, estado, nome da mãe, ok. Aqui em renda, aqui ela vai ter duas opções, tá? Vamos começar pela renda lá embaixo, o terceiro item. Vocês podem ver que já puxou para vocês 30 mil e para todo mundo. Por quê? Porque a gente fez a solicitação do ajuste lá atrás. Se não tivesse feito, aqui ia estar em branco e você teria que preencher, tá? Qual que é a diferença dos dois? Quando você faz a solicitação do aumento do limite, você vai ter que provar isso com limite ou com extrato bancário. Quando você não solicita, mesmo assim você tem que colocar renda, pode acontecer do banco mesmo assim querer que você prove isso. Então, pode acontecer em algumas propostas o banco não pediu o lerite, não pediu o extrato bancário, tá bom? Mas, quando você solicita o limite, é quase certeza que ele sempre vai pedir, tá? Mas é normal, em alguns casos, ele acabar não pedindo, porque a gente tem um score muito bom, ele acaba nem pedindo isso daí. Vamos descendo mais um pouquinho. RG. Aqui, o nome, principalmente, com certeza vocês sabem disso, mas aqui tem que estar exato por quê. Eu vou frisar isso daqui, que o nome tem que ser igual ao RG, por quê? Em outras propostas vai pendenciar, aqui não, não vai gerar pendência, ele vai reprovar direto. Se tiver um nome abreviado aqui e não tiver igual ao RG, ele vai reprovar. Com a única exceção que excedeu os seus caracteres, né? E você abreviou algum nome do meio do cliente. Aí, ok. Fora isso, ele nem pendencia, ele reprova direto, tá? Aqui ele fala RG, tá bom? Mas ele aceita CNH também, só que aí muda algumas coisas. Tudo aqui, vamos supor que a gente vai enviar a CNH do cliente. Todas as informações da parte do RG aqui vai ser igual a CNH. O nome, como está no documento, vai ser igual está na CNH, o órgão emissor, a UF. Só o número, né, que é a segunda linha ali, que não vai ser igual da CNH. O número aqui tem que ser o número do RG. Ok? Então, o nome igual do documento, se é CNH, o órgão emissor, o UF, só que o número continua sendo igual ao do RG. Não vai ser o número da CNH.
Não entendi.
Ó, vamos lá. Aqui, ó, ele está pedindo para colocar as informações do RG, tá vendo?
Estou vendo, beleza. Aí então, coloquei o nome, ok. Aí o número tem que ser o número do RG, que
do
consta
RG.
Na CNH. E se esse cara exato. Não tiver CNH, como funcionam os outros dados? Aí eu apresento o RG, é isso?
Exatamente. Então, ele quer o RG.
Você está me falando que se ele apresentar a CNH como comprovação, o número tem que ser o número que consta do RG na CNH dele, é isso?
Exatamente. Os outros dados é igual da CNH, só que o número sempre vai ter que ser igual ao da RG.
Entendi.
Sempre o número da RG. Beleza? Pode descer, não é aqui, não tem mistério nenhum. Endereço do cliente, é importante sempre o certo, porque é para lá que vai o boleto do cliente, é um cara, mas se ele não for correntista, tá? Preencheu isso daqui, clicou em continuar ali embaixo, pronto. A parte do vendedor está pronta, tá? E é como se fosse uma indicação isso daqui. Agora é o cliente que vai finalizar a operação, aceitar a operação e formalizar. Tá? O que ele vai fazer aqui? Isso eu estou fazendo um vídeo e vou mostrar para vocês como que é a tela do cliente, tá? Vou mandar no grupo para vocês. O cliente vai baixar o aplicativo agora. Ele vai fazer um cadastro inicial, vai criar uma senha para ele, por diante. Ele fez o login, não vai aparecer oferta para ele fazer empréstimo, credição, nada. Na hora já vai aparecer na tela para ele, Poupa Crédito, nosso logo, o valor da operação que foi feito, prazo, todas as informações da proposta e a informação embaixo para ele confirmar aquela operação. Certo? Não vai aparecer nenhum tipo de proposta no aplicativo do banco para ele, vai aparecer a da Poupa Crédito. Okay? Ele clicou em quero continuar sua operação, quero confirmar sua operação, aí começa o processo de formalização. O primeiro passo é qual? Vamos supor que o cliente não é correntista. Se ele não é correntista, a gente não marcou aquela opção lá junto com a indicação e colocou os dados bancários dele. Então, é o cliente agora. Vocês podem ter percebido que a gente não colocou aqui. Então, é o cliente que vai informar qual é o banco que ele quer receber o crédito, qual é a agência e qual é a conta. Certo? Ah, eu recebo na caixa, agência tal, conta tal. Só conta corrente. Ah, o cliente tem conta poupança. Quando acontecer isso, ele pode informar os dados normais. Só que aí manda um e-mail aqui para mim, para a Ivone, para a gente mandar para o banco, para eles fazerem essa alteração e pagar esse crédito na poupança, tá? Porque isso está liberado para correntista. Ok? Então, os dados bancários do cliente, só conta corrente. Se é poupança, pode preencher normal. Vai ficar com a conta corrente lá, não tem problema. Manda os dados da proposta para nós, que a gente manda para o banco e autoriza isso daí.
Ele colocou os dados bancários, caso ele não seja correntista.
Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, Maurício. Você falou que a gente, se for poupança, a gente pode mandar para você, você solicita e aí vai liberar. Qual o prazo disso?
Não, no dia, na hora já vem.
Na hora? Na mesma hora?
Na mesma hora já vem isso. Tá. Colocou os dados bancários para ele não ser correntista, o correntista não vai nem pedir, aí começa o processo de formalização. Bem, eu vou mandar para vocês o visão, é bem autoexplicativo para o cliente, tá? Vai pedir para ele tirar uma foto frente e verso do documento, vai pedir para ele tirar uma selfie igual no OLED digital, o próprio cliente abre a câmera na hora automática, ele não tem que tirar foto, anexar. No próprio aplicativo, já abre a câmera automática para ele, ele já tira, o sistema já valida a foto em questão de enquadramento, já manda para ele. E aí pode acontecer, principalmente na maioria dos casos, que tem uma alteração do limite, de pedir o comprovante de renda, o LERIT ou o extrato bancário, tá? E em alguns casos, é muito difícil, mas pode acontecer sim, pedir o comprovante de residência, tá? Mas segundo o nosso gestor do produto, quase impossível isso acontecer, mas pode acontecer. Ele pedir o comprovante de residência.
Quer dizer que quem vai anexar os documentos é o cliente, né?
Exatamente.
Tipo uma conta virtual que a gente abre na internet, né? Que tira selfie, faz um enquadramento, né?
Isso. É, esse processo da digitação que a gente fez, a gente pode encarar ele como se fosse uma indicação, né, para o banco.
Uhum.
A gente indica e quem finaliza, quem acompanha, vai ser o
próprio cliente.
Exatamente.
Ok.
Então, ele mandou o último documento que o banco pediu, vai aparecer a opção para ele, quero contratar a proposta. Clicou nisso, já entra em análise, tá? É, a operação demorando para pagar entre 1 a 3 dias úteis, tá? Mas as propostas que a gente já fez, já pagou no dia, em algumas horas já pagou, mas pode sim demorar até 3 dias úteis para cair a operação. É, não são todos os casos, mas pode acontecer de cair na base de fraude, o banco ter que ligar para o cliente, confirmar algumas operações para depois fazer o pagamento.
Pelo que eu entendi, então, a nossa parte é a mais simples de todas.
Isso,
é bom. Vai fazer todo o resto é o cliente. E cabe
exatamente
a gente acompanhar o processo para que tudo dê certo até o final.
Isso, é bom.
Ele deu lá que está de 1 a 3 dias para efetuar o pagamento. Jesus.
Exato.